Bom dia a todos. Meu nome é Gonçalo. Do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. Preparamos esse estudo com a ajuda do meu colega, amigo, professor Yoshiro, da BCP. Então, por favor, Yoshiro, se você sentir à vontade de fazer alguma colocação, alguma interrupção. Tá bom? Vou tentar transmitir para vocês como se dão as formações, a formação de emissões de CO2 na indústria do cimento e nossa experiência adquirida na elaboração do inventário nacional e os resultados obtidos. A indústria do cimento brasileira está representada hoje por 12 grupos, 70 plantas distribuídas praticamente em todos os estados, majoritariamente nas regiões sudeste e nordeste, até acompanhando o mercado consumidor. 47 plantas integradas, que vão desde a extração da matéria-prima até a expedição do cimento. E 23 moagens, que adquiririam clinker, moeriam e distribuiriam. Aqui é o nosso universo de 47 fábricas, as quais possuiriam forno industrial e, consequentemente, emitiriam emissões de CO2. Nossa produção é de 52 milhões de toneladas, e isso nos coloca como quinto maior produtor em 2009 e quarto maior consumidor. Consumo per capita, 272 quilos por habitante, considerado relativamente baixo. Países que estão se desenvolvendo, como a China e a Coreia, chegam a um consumo per capita de 1.000. Tá? Então, temos muito a desenvolver e a crescer. E uma capacidade de 67 milhões de toneladas. Processo produtivo. Muitos pensam que fazer cimento simplesmente pegar matéria-prima, moer, misturar com água e está feito. Não. É um processo industrial bastante complexo, que começa na mina, na extração da matéria-prima, principalmente calcário e argila, numa concentração de 80% calcário e 20% argila. Mais ou menos. Viria também uns 5% de óxido de ferro, óxido de alumínio e sílica. Esse material vai ser britado, moído, e ali sim vai entrar no sistema forno, que é o forno rotativo, que chega aqui, eleva a temperatura do material a 1.500 graus, e ali vai acontecer a alteração físico-química do material. Tá? Altamente consumidor de energia, logicamente. E nessa transformação físico-química vai ser gerada o produto intermediário denominado clinker. Tá? O clinker vai ser resfriado e nele vão ser adicionadas gesso e outros subprodutos, como escória siderúrgica, cinza de termoelétrica, etc., que vão dar propriedades a vários tipos de cimento. Esse material vai ser moído e vai ser expedido a granel ou saco. No sistema forno, que acontece em 90% das emissões de CO2, seja com a queima de combustíveis, seja na transformação físico-química, tá, do calcário. Os outros 10% estariam distribuídos entre o transporte da matéria-prima, emissões indiretas, e o consumo de energia elétrica das moagens e hibridadores. As emissões da indústria são geradas por duas vias, dois canais. Com a queima de combustíveis, para chegar a 1.500 graus, onde vamos ter calor e liberação de CO2. E com a quebra da estrutura molecular do calcário, que é composto predominantemente por carbonato de cálcio, onde temos carbonato de cálcio mais calor, resultará em óxido de cálcio e liberação de CO2. Contudo, o calcário contém pequenas quantidades de carbonato de magnésio. Então, isso daí tivemos que considerar também. Onde na quebra molecular, temos óxido de magnésio e, novamente, CO2. No inventário nacional, o capítulo combustíveis, o capítulo energia, foi elaborado pela MCT a partir do Balanço Energético Nacional. E foi nos solicitada a compilação desse universo aqui, tá? Que constaria no capítulo de processos industriais. Na época, a metodologia sugerida pela MCT foi de 96, revisada em 2000, que basicamente consideraria produção de clínica, multiplicaria por um fator fixo internacional de emissão e teríamos as emissões nacionais como um todo. Sugerimos que existe uma iniciativa dos 20 maiores produtores de cimento do mundo que já tem uma metodologia própria elaborada em 2002 que considera inúmeros outros parâmetros, é muito mais detalhado e, consequentemente, os resultados mais precisos. Essa metodologia seria compatível com uma criada em 2006 pelo IPCC, Tier 3, com a única diferença que a do IPCC considera a entrada da matéria-prima. Ou seja, os teores dos carbonatos. E a dessa iniciativa de sustentabilidade do cimento consideraria a saída, tá? Os óxidos de cálcio e magnésio. Mas o resultado seria, conclusão, ambas metodologias seriam altamente compatíveis. Tá? Essa metodologia do CSI, os 20 maiores produtores, no Brasil, eles constituem mais da metade dos grupos atuantes, com uma produção de 70% do universo. Ou seja, adotando essa metodologia, já começávamos com o universo de 70%. Para aqueles outros 30%, elaboramos a mesma metodologia e eles tiveram que retroalimentá-la com os dados que conseguiram obter nesse pouco período que a gente teve para trabalhar. Mas conseguimos fechar os 100% do universo. Tá? Sim. Essa metodologia do CSI, para os grupos participantes, ela é auditada internacionalmente pela PRICE. Tá? No universo nacional, todos os nossos dados foram auditados pela MCT. Bom, metodologia. Vou ilustrar aqui bem resumidamente, lógico que não vou entrar no mérito de todos os parâmetros, que ficaria o dia todo aqui. Mas, basicamente, conhecendo essa produção de clínica e os teores de óxido de cálcio e óxido de magnésio medidos na planta, por cálculo estequiométrico, temos os valores de CO2 correspondentes. Aqui as fórmulas também não vou entrar no mérito. Quem quiser mais detalhes sobre isso pode entrar em contato com a gente ou já se encontra em consulta pública no site do Ministério, nosso relatório, detalhando a metodologia. Onde temos o fator de emissão do clínica é igual ao fator de emissão do óxido de cálcio mais dióxido de magnésio. Resultados obtidos. Nesse universo dos processos industriais, a emissão por tonelada de clínica não varia e não deveria variar, porque é dependente da matéria-prima. E os teores de cálcio e magnésio na matéria-prima em nível nacional não costumam variar muito ao longo dos anos. Já por tonelada de cimento, tivemos uma melhoria aqui, que vai de 428 kg de CO2 por tonelada de cimento em 90 para 371 em 2005. Uma redução de aproximadamente 13%. Como é que esses dados se inserem no inventário nacional? Em novembro passado, todo mundo sabe, a MCT divulgou números preliminares, onde temos a participação dos diversos setores no inventário, o perfil, para quem viu o gráfico de 90, não varia absolutamente nada, e as nossas emissões estariam representadas pelos processos industriais, 1.7. Nesse ponto aqui, desse 1.7, 0.7 é do setor cimento. Tá? Esse foi o dado levantado pela gente. A outra parte, dados de emissão, vão constar nessa fatia aqui azul, do capítulo energia, que ainda vai ser divulgado pelo MCT. Sabemos que, empiricamente, 60% das emissões vem da queima do calcário, do processo industrial que a gente rastreou, e mais ou menos 40% da queima de combustíveis. Ou seja, se temos 0,7% do processo industrial, quando forem divulgados os dados de energia, não deverão passar de 1,2. Tá? 0,7 com 0,5, digamos, da parte de combustíveis, deverá dar em torno de 1,2, 1,3. Internacionalmente, a participação do cimento nas emissões totais é de 5%. Aqui a gente chega a 1,2. Logicamente, o cenário brasileiro é um pouquinho diferente, porque a participação das queimadas, infelizmente, é muito relativa, muito, muito significativa. Por outro lado, se a gente retirar esses 57% de queimadas, mesmo assim, a participação do cimento é de 2,3. Metade da média internacional. Com isso, a variação de 90 para 2005, no setor energia, foi de 68%, processos industriais como um todo, 39%, agropecuária, 41%, uso do solo, 70%, tratamento de resíduos, 77%, e total, 62%. A participação do cimento foi de 30%. Logicamente, isso só da queima de calcário. Tá? Estamos aguardando ainda a participação dos combustíveis. Nesse mesmo período, a produção de cimento aumentou 50%. Então, conseguimos atender o aumento de demanda com menor emissão de CO2. Isso, logicamente, é a resposta dessa redução aqui. Tá? Isso nos coloca muito bem situados com relação a outros dados que a gente tenta comparar internacionalmente à medida que outros países vão divulgando seus inventários, mas nos coloca muito bem, numa posição muito favorável. E por que se dá isso daí no Brasil? Há três pilares principais que fazem com que as nossas emissões sejam comparativamente menores com as de outros países. Eficiência energética, o nosso parque industrial é relativamente moderno, isso significa menos consumo de combustível, menos liberação de CO2. 99% da nossa produção é via processo seca, que utiliza menos combustível, até uma redução de 50% de combustíveis. Há um aproveitamento dos gases de exaustão na saída do forno, eles são reinseridos na entrada do sistema. Adições ao cimento. Conseguimos produzir mais cimento com menos clinker. Tá? Aqui entram escórias siderúrgicas, cinza de termoelétrica, filler calcário, pozzolanas. O tipo de adição e o percentual de adição vai gerar um tipo de cimento diferente e uma aplicabilidade para o cimento diferente. Maior elasticidade, maior resistência. Nesses dois quesitos, poderíamos dizer que somos benchmark. Na questão das adições, o Brasil utiliza adições há mais de 50 anos, logicamente todas seguindo as normas da BNT e respeitando acima de tudo a qualidade. E o terceiro pilar, que seria que o setor no Brasil entende que ainda poderíamos crescer mais, seria de combustíveis alternativos. Aqui inseridos biomassa e o coprocessamento, que seria a queima de resíduos com reaproveitamento energético. Sobre combustíveis alternativos, das 47 fábricas integradas com forno, 35 estão licenciadas para coprocessar. Último dado, 2009, né, Cheiro? chegamos a 1 milhão de toneladas ano, incluindo 166 mil toneladas de pneus. Isso nos dá uma taxa de substituição de combustíveis fósseis de 15%. É baixo. A Alemanha, Dinamarca, se não me engano, outros países, chegam a 50%. Alguns países menores conseguem até 70%, 80%. Tá? E nossa capacidade de destruição de resíduos, de aproveitamento de resíduos, é de 2,5 milhões. A evolução está de 99 para cá. Estamos crescendo bem, mas podemos ampliar muito mais. Começamos muito atrás. Essa prática é feita na Europa, Estados Unidos e Japão há mais de 30 anos. A nossa começou a partir da década de 2000, principalmente. Com isso, a Agência Internacional de Energia elaborou um gráfico no ano passado, mas com dados de 2006, onde coloca o potencial de redução de CO2 baseado nas melhores tecnologias disponíveis. Devido ao grau de excelência já alcançado pela indústria brasileira, ele nos citou com um potencial de redução muito baixo. Ou seja, temos pouco a melhorar, porque já estamos muito bem comparativamente com outros, principalmente China, Estados Unidos, tem alguma coisa também. Deixa eu explicar. Aqui, a barra é emissões absolutas e os pontos são emissões específicas. Tá? Então, nos dois quesitos, estamos abaixo de todo mundo. Tá? Talvez poderemos ser comparados com o Japão. E, dentre todas essas alternativas de redução que teríamos, a escória siderúrgica, cinzas volantes, escória, combustíveis alternativos, economia de energia e economia de combustíveis, a nossa parcela seria, não dá para ver aqui, essa daqui é amarela, na área de combustíveis alternativos. Tá? Bom, o Brasil apresenta o menor potencial de redução de CO2 quando comparado aos principais produtores de cimento, devido ao grau de excelência já alcançado. Com isso, considerações finais. O Brasil já possui um dos menores níveis de emissão do mundo. Isso nos leva a um grande desafio, que seria atender ao aumento da produção. A gente sabe que está vindo, tem diversos planos de aceleração do crescimento. Temos Olimpíadas, temos Copa do Mundo, temos um déficit habitacional para ser atendido. Então, a tendência é a demanda por cimento aumentar, e o nosso grande desafio é atender essa demanda, mantendo os já baixos níveis de emissão. É isso.
Perfeito. Alguma pergunta?